A Grande Casa do Pai, áudio 4, capítulo 3. O Observatório. Uma afeição celestial. Pai nosso, que estás no céu. Algumas manhãs atrás, eu estava correndo pela minha vizinhança. Tenho a fama de esquecer algumas datas importantes, porém, nem mesmo eu esqueceria a importância daquele dia. Era o primeiro dia de aula. Os lembretes estavam em toda parte. Entrevistas nos noticiários, lojas repletas de pais, ônibus amarelos, despertados do sono do verão, retumbando pelas ruas. Minha própria família passara a noite anterior arrumando mochilas e preparando merendas. Não foi surpresa para mim, então, ver uma linda garotinha sair de sua casa, usando roupa nova e uma mochila. Ela não devia ter mais de 5 ou 6 anos. Ia caminhando em direção à guia para esperar o ônibus. Tenha um grande primeiro dia de aula, desejei-lhe enquanto acelerava o meu passo. Ela parou e olhou-me, como se eu tivesse tirado um coelho de uma cartola. Como é que você sabe? Ela estava perplexa. De sua perspectiva, eu era um gênio. De algum modo, eu havia miraculosamente descoberto por que ela se levantara tão cedo e para onde estava indo. E ela estava impressionada. Oh! Eu simplesmente sei dessas coisas, gritei-lhe de volta. Não havia necessidade de estourar-lhe a bolha colorida. Você, por outro lado, não está tão impressionado. Você sabe por que eu sabia. Você entende a diferença entre uma criança e um adulto? Os adultos vivem num mundo diferente do das crianças. Recorda-se como seus pais o deixavam perplexo. Lembra-se de como seu pai podia identificar um carro que passava? Não ficava impressionado quando sua mãe habilmente transformava farinha, leite e ovos em um bolo? Enquanto meus pais discutiam o sermão de domingo, eu pensava. Não entendi uma palavra do que aquele moço disse. Qual a diferença? Simples. Em virtude do treino, estudo e experiência, os adultos ocupam um domínio diferente. Isto é ainda mais verdadeiro a respeito de Deus. Pegue a diferença entre a menina e eu. Amplifique-a milhões de vezes mais. E começaremos a ver o contraste entre nós e nosso pai. Quem dentre nós pode refletir sobre Deus sem fazer a mesma pergunta que a garotinha? Como é que você sabe? Pedimos graça apenas para achar perdão já oferecido. Como soube que um dia eu pecaria? Pedimos alimento. Apenas para achar a provisão já feita. Como soube que eu estaria tão faminto? Pedimos orientação apenas para achar respostas na antiga história de Deus. Como soube que eu perguntaria? Deus vive num domínio diferente. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. 1 Coríntios 1:25. Ele ocupa outra dimensão. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Note em especial a palavra como. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem são como os nossos pensamentos. Nem mesmo chegamos perto. Nós pensamos, preserve o corpo. Ele pensa, salve a sua alma. Nós sonhamos com um aumento salarial. Ele sonha por um fim ao salário do pecado. Esquivamos-nos do sofrimento e buscamos a paz. Ele usa o sofrimento para trazer paz. Vou viver antes que eu morra, resolvemos nós. Morra e então você poderá viver, instrui-nos ele. Apegamos-nos ao que se corrói, ele ao que perdura. Regozijamos-nos com os nossos sucessos, ele com as nossas confissões. Mostramos aos nossos filhos as estrelas da Nike com um sorriso de US$ 1 milhão e incentivamos, sejam como Ronaldinho. Deus aponta o carpinteiro crucificado com os lábios ressecados e o lado sangrando, e intima: seja como Cristo. Nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Nossos caminhos não são como os seus caminhos. Ele tem uma agenda diferente. Ele habita uma dimensão diferente. Vive num outro planeta. E esse plano é mencionado na primeira frase da oração do Senhor: Pai nosso, que estás no céu. O observatório. Havendo-nos confortado na sala de estar e tendo-nos assegurado com a fundação, Jesus nos conduz ao andar superior. Ascendemos ao nível mais alto da casa. Postamo-nos ante uma pesada porta de madeira e aceitamos o convite de Deus para entrar em seu observatório. Nenhum telescópio é necessário nesta sala. O teto de vidro amplifica o universo até você sentir que todo o firmamento está descendo à sua volta. Elevado instantaneamente através da atmosfera, você é cercado pelos céus. Cascatas de estrelas passam por você até você ficar atordoado com a quantidade. Se você fosse capaz de passar um minuto em cada planeta e estrela, uma vida inteira mal daria para começar. Jesus espera até que você esteja elevado com todo esse resplendor e então suavemente recorda-lhe: seu Pai está no céu. Posso lembrar-me de alguns meninos que conheci em minha infância, cujos pais eram pessoas bem-sucedidas. Um era juiz, outro um médico proeminente. Eu ia à igreja com o filho do prefeito. Em Andrews, Texas, não há muito para se orgulhar. Todavia, o menino tinha uma influência que a maioria de nós não possuía. Meu pai tem um gabinete no Palácio da Justiça. Podia ele reivindicar. Adivinha o que você pode declarar? Meu pai governa o universo. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Salmos 19, 1-5. A natureza é o workshop de Deus. O céu é o seu currículo. O universo é o seu cartão telefônico. Você quer saber quem é Deus? Veja o que ele tem feito. Quer conhecer o seu poder? Dê uma olhada em sua criação. Curioso sobre a sua força? Visite-o em seu endereço. Avenida Céu Estrelado, número 1 bilhão. Quer conhecer-lhe o tamanho? Avance dentro da noite e contemple a luz estelar emitida milhares de anos atrás e então leia 2 Crônicas 2:6. Quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? A atmosfera do pecado não o macula, o tempo da história não o refreia, o cansaço do corpo não o embaraça. Aquilo que controla você, a ele não pode controlar. Aquilo que o preocupa, não preocupa a ele. O que fatiga você, não fatiga a ele. Uma águia é perturbada pelo tráfego? Não, pois ela voa muito acima dele. Uma baleia é incomodada pelo furacão? Claro que não, pois ela mergulha muito abaixo dele. O leão se agita com o camundongo postado em seu caminho? Não, ele passa por cima dele. Quanto mais Deus é capaz de elevar-se acima, mergulhar abaixo e passar por cima dos transtornos da terra. Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Nossas indagações traem nossa carência de entendimento. Como Deus pode estar em toda parte ao mesmo tempo? Quem disse que Deus é limitado por um corpo como nós? Como Deus pode ouvir todas as orações que chegam a Ele? Talvez os ouvidos dEle sejam bem diferentes dos nossos. Como Deus pode ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não seria a física do céu diferente da que existe aqui na Terra? Se as pessoas daqui não me perdoarem, quanto mais culpado eu sou perante um Deus santo? Oh, justamente o contrário. Deus é sempre capaz de conceder graça quando nós, humanos, não podemos fazê-lo. Ele inventou a graça. Como é essencial que oremos munidos do conhecimento de que Deus está no céu. Ore sem esta convicção e suas orações serão tímidas, superficiais e ocas. Mas passe algum tempo andando pelo workshop dos céus, vendo o que Deus tem feito, e sinta como suas orações serão enérgicas. Falando sobre o workshop do Pai, deixe-me contar-lhe de uma visita que fiz quando tinha 8 anos. Workshop de Deus. O destaque dos lobinhos, meu grupo escoteiro, era a caixa de sabão Derby. Já ouviu de alguém em pé sobre uma caixa de sabão? Nós ficávamos dentro de nossas caixas de sabão para ganhar um troféu. A competição era simples: construir um carrinho de madeira sem motor, entrar nele e descer correndo um declive. Algumas das criações eram fantásticas, completas, com direção e cobertura pintada. Outras nada mais eram que um assento sobre um chassi de madeira com 4 rodas e uma corda para a pilotagem. Meu plano era construir um genuíno conversível vermelho, com o que vira no manual do escoteiro. Armado com serrote, martelo, uma pilha de tábuas e muita ambição, dispus-me a ser o Henry Ford da Tropa 169. Não sei por quanto tempo meu pai esteve me olhando antes de interromper meu trabalho. Provavelmente não muito, desde que meus esforços não constituíam uma visão agradável. O serrote emperrava e a madeira empenava, os pregos entortavam e o painel não se ajustava. Misericordiosamente, papai interveio, bateu-me no ombro e convidou-me a segui-lo até o seu workshop. A pequena casa branca, no fundo do quintal, era o domínio do meu pai. Nunca prestei realmente atenção ao que ele fazia lá. Tudo que eu sabia era que era aquilo que eu ouvia: serras zunindo, martelos batendo e o assobio de um trabalhador muito feliz. Eu guardava minha bicicleta lá, contudo, nunca notara as ferramentas. Até então, eu não havia tentado construir algo. Pelas próximas 2 horas naquele dia, ele introduziu-me no mundo mágico dos cavaletes, esquadros, trenas e brocas. Mostrou-me como esboçar um plano e medir a madeira. Explicou-me porque é mais sábio martelar primeiro e pintar depois. Eu estava admirado. O que para mim era impossível, para ele era tão simples. Em uma tarde, tínhamos construído um bonito e respeitável veículo. E, embora eu não tenha saído da corrida com o troféu, saí com uma grande admiração pelo meu pai. Por quê? Porque eu passara algum tempo com ele em sua oficina. Você está me acompanhando, não está? Mostrando-nos os céus, Jesus mostra-nos a oficina de seu pai. Ele deixa-nos martelar ou parafusar apenas o tempo necessário. Então, bate em nosso ombro e diz: seu pai pode cuidar disso para você. E para prová-lo, leva-nos à oficina do pai. Com um movimento das mãos, ele orgulhosamente proclama: nosso pai está no céu. Olhe o sol. Cada metro quadrado de sol está constantemente emitindo 130 mil HP, ou o equivalente a 450 motores de 8 cilindradas. E mesmo o Sol, embora tão poderoso, é uma das menores estrelas nos 100 bilhões de órbitas que compõem nossa Via Láctea. Segure uma moeda entre os dedos e estire o braço em direção ao céu, permitindo que ela lhe eclipse a visão. Você terá bloqueado de sua vista 15 milhões de estrelas. Pense na Terra. O peso de nosso globo tem sido estimado em 6 sextilhões de toneladas, um 6 com 21 zeros, e ele está ajustado em 23 graus. Um pouco mais ou um pouco menos, as nossas estações seriam perdidas numa inundação pelo derretimento dos polos. Embora o globo terrestre gire 1.000 milhas por hora, ou 25 mil milhas por dia, ou 9 milhões de milhas por ano, nenhum de nós cai em sua órbita. Nosso Deus, que o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Jó 26:7. Também criou uma faixa de gravidade invisível para nos manter seguros. Agora, enquanto você se posta no observatório olhando o workshop de Deus, deixe-me propor algumas questões. Se ele é capaz de dispor as estrelas em seus lugares e suspender o céu como um cortinado, você acha que é remotamente possível Deus guiar-lhe a vida? Se o seu Deus é poderoso o suficiente para acender o sol, seria ele poderoso o suficiente para iluminar-lhe o seu caminho? Se ele cuida do planeta Saturno o bastante para dar-lhe anéis, ou de Vênus para fazê-lo cintilar, haveria alguma chance dele cuidar de você o bastante para suprir-lhe as necessidades? Ou como disse Jesus, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Mateus 6:26-30. Por que ele fez isso? Uma cabana teria bastado, porém ele nos deu uma mansão. Ele tinha necessidade de dar uma canção aos pássaros e um pico às montanhas? Precisava pôr listras na zebra e uma córcova nos camelos? Teríamos sabido a diferença se ele fizesse o ocaso cinza em vez de laranja? Porque as estrelas possuem cintilações e as ondas cristas nevadas? Por que salpicou o cardeal de vermelho e vestiu a baleia de branco? Por que envolveu a criação em tal esplendor? Por que ele preocupou-se em nos dar tantos presentes? Por que você o faz? Você faz o mesmo. Tenho visto você procurar um presente, tenho visto você espreitando no shopping, percorrendo as galerias. Não estou falando dos presentes obrigatórios. Não estou descrevendo as compras de última hora na perfumaria a caminho da festa de aniversário. Esqueça as liquidações e os descontos. Estou falando daquele dinheiro tirado das compras mensais do supermercado, guardado pouco a pouco para comprar umas botas de couro. Estou falando de ficar olhando mil anéis a fim de achar para ela o melhor brilhante, de passar acordado toda a noite de Natal montando a bicicleta nova. Por que você faz isso? Você o faz porque os olhos irão se arregalar. Você o faz porque o coração vai parar. Você o faz porque o queixo cairá. Você o faz para ouvir aquelas palavras de descrença. Você fez isto por mim. É por isso que você o faz. E é por isso que Deus o fez. Da próxima vez que a aurora prender-lhe a respiração, ou um prado em flores, perfumadíssimo, deixá-lo mudo, lembre-se desse detalhe, não diga coisa alguma e ouça como o céu cochicha. Você gostou? Eu fiz isto para você. Estou prestes a falar-lhe de algo que você pode achar difícil de acreditar. Você está prestes a ouvir uma opinião que pode espichar-lhe a imaginação. Não precisa concordar comigo, mas eu gostaria que você a considerasse. Você não precisa comprá-la, mas ao menos pense a respeito. Aqui está. Se você fosse a única pessoa na Terra, esta pareceria exatamente a mesma. As montanhas do Himalaia ainda teriam o seu drama. O Caribe ainda teria o seu encanto. O sol ainda se aninharia atrás dos montes à noite e espalharia luz sobre os desertos pela manhã. Se você fosse o último peregrino sobre este planeta, Deus não diminuiria um grau de sua beleza. Porque ele fez tudo isso para você. E está à espera de que você descubra os presentes. Está esperando que você saia da toca, esfregue o sono dos olhos e veja a brilhante bicicleta vermelha que ele montou só para você. Está esperando que seus olhos se arregalem e seu coração pare. Está esperando pelo momento entre o cair do queixo e o pular do coração. Pois nesse silêncio, ele se inclina para você e sussurra: eu fiz isto por você. Acha difícil acreditar em tanto amor? Está certo. Lembre-se da garotinha que não podia imaginar como eu sabia que ela estava indo para a escola? Só porque ela não o compreendia, não significa que eu não soubesse. E só porque não podemos imaginar Deus nos dando arrebóis, não pense que ele não o faz. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Os caminhos de Deus são maiores que os nossos. E às vezes, em sua grande sabedoria, nosso Pai Celeste dá-nos um pedacinho do céu só para nos mostrar o quanto ele cuida de nós. Fim do capítulo.